Você pode abrir comigo a tua Bíblia no livro de Esther. Eita glória! O manto é forte, de mim não tenho nada, mas o Espírito Santo de Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Glória a Deus, aleluia Jesus. Livro de Esther, capítulo de número 1, versículo de número 1. Eu quero ser bem breve. E eu gostaria de fazer um acordo contigo. Enquanto eu entrego aquilo que o Espírito Santo de Deus fala comigo, eu quero que você glorifique o nome do Senhor Jesus, para que a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, que o poder dele desça sobre esta casa, continue descendo. Eu quero dizer assim, é necessário que nós mandamos glória e aleluia lá para cima. E quando você manda glória e aleluia lá para cima, a glória dele desce sobre o povo dele, sobre mim e sobre você aqui nesta noite. Livro de Esther, capítulo de número 1, versículo de número 1 a seguir. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Se você pode se colocar de pé, amém. Se você não pode, também não tem problema. Eu quero que você acompanhe. Sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 126 províncias, que estando o rei Assuero assentado no seu trono do seu reino em Susã, a capital, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e da Média, os nobres e os oficiais das províncias. Nessa ocasião, ostentou as riquezas do seu glorioso reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Por muitos dias, a saber, 180 dias, e acabando aqueles dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava em Susã, a capital, dando a grandes como a pequenos por 7 dias no pátio do jardim do palácio. Senta dando glória a Deus e aleluia. Eu gostaria que você repetisse comigo a frase: fomos chamados para cumprir um propósito. Você pode dizer comigo na contagem 3, 1, 2, 3 e... fomos chamados para cumprir um propósito. Eu quero trazer para você nesta noite uma reflexão sobre a vida de Hadassa, uma jovem que foi escolhida por Deus, porém que também carregava uma sequência de traumas por sua história, trazendo etapas em que ela ficou órfã, e por sequência o seu tio, que lhe era ali primo, agora assume a responsabilidade de cuidar de Hadassa. E eu tenho certeza que você conhece a história, e eu quero enfatizar para você aqui nessa noite alguma sequência que o Espírito Santo de Deus trouxe para a vida daquela jovem de preparação. Diga comigo: antes de tudo, precisa haver uma preparação. Quem me ouve bem, diga aleluia. Diga glória a Deus. Mardoqueu ou Mordecai nos traz uma reflexão para a história de Hadassa em 7 preparações em que ela enfrentou. Hoje eu quero compartilhar com você somente 3 etapas de preparação, em que encontramos a primeira em Pérsia, que está em uma família de Arquemanizes, levantando-se o monarca Assuero, que significa em hebraico olho poderoso, um braço forte e voz altiva. O monarca, já no seu terceiro ano de reinado, em toda a Pérsia o seu nome é comentado. Nós estamos falando de alguém que, por intermédio daquilo que ele tem feito, é notória a evidência que ele tem o domínio nas suas mãos. Então a gente já começa a observar aqui nesta questão alguém que tem um controle de pulso firme. E quando nós estamos falando de um controle de pulso firme, é alguém que está tendo a atitude de mostrar para o seu público, para o seu povo, que ele tem a força sobre as suas mãos. Quando o significado do teu nome vem dizendo com clareza: braço forte e voz altiva, o braço forte é aquele que tem por sinônimo de ter fortalecimento. O fortalecimento daquele rei Assuero, ele vem da equipe que vem andando com ele. Por quê? Porque ninguém anda sozinho. E o que Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite é: eu chamei você como cabeça e não como cauda. Mas entenda bem que você nunca vai andar sozinho. Eu prepararei para andar contigo um exército. O Espírito Santo de Deus está dizendo para alguém, e eu já quero começar a liberar aqui nessa noite, que o Espírito Santo de Deus está dizendo, é noite de entendimento, para que o povo compreenda que a preparação é sinônimo de um começo, de uma promessa. Sabe o que Deus está dizendo? Ninguém vai cair de paraquedas, não, meu filho. Primeiro tu vai viver uma história, vai ter uma história atrás do que o Espírito Santo de Deus tem para fazer. Vamos correr com o tempo? Em apenas 3 anos, o monarca se levanta um exército político poderoso. Acerca disso, ele levanta uma comemoração de 180 dias para príncipes e presidentes. Aqui a gente começa a ver que o rei Assuero, ele está querendo mostrar para os seus súditos o poder que havia dentro do reino dele. O que é isso? Havia um propósito de entendimento naquilo que ele queria alcançar. Ele estava com um propósito em seu coração. Mas para que os súditos dele pudessem ver que a manifestação da riqueza estava sobre ele, ele de fato teve a ideia de preparação. Então a primeira preparação, ela começa aqui quando o rei Assuero decide fazer esta grande festa. Diga comigo, uma grande festa. Não, você não entendeu. Deus está dizendo para alguém, vai ter festa sendo preparada. Tem data marcada. Para o teu milagre, Deus está marcando. Ah, mas essa festa era uma comemoração de 180 dias. Então eu quero que você observe comigo no texto. Uma comemoração de 180 dias dentro de um palácio, ele tem sustância, ele tem abastecimento. E que abastecimento é esse? Para aquele público que ele estava levando aquele todo o alimento, ele se preparou antes de você entrar numa guerra. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, preparação é fundamental. Desce no jejum, meu filho, desce na consagração. E já foi dito aqui nessa noite pela pastora Esther, que a oração é o firmamento, a oração é abastecimento, a oração é como a raiz que vai te fortalecer para você alcançar aquele propósito que Deus tem contigo. Diga glória, aleluia. O rei Assuero então decide fazer uma segunda festa, com o período menor de 7 dias. Só que acontece algo inusitado. Nesse período dessa grande festa que ele ainda continua a dar por 7 dias, a gente começa a observar no versículo 23 a seguir, que o rei Assuero, ele manda chamar a rainha Vasti. Só que acontece algo. De repente Vasti, ela não obedece o chamado do rei. E quando isso acontece, o rei se sente o quê? Humilhado perante os seus súditos. E o rei Assuero enche o coração na hora de a raiva e de ódio. Nós estamos falando de alguém que já há 7 dias está bebendo. E a medicina comprova-se que alguém que está bebendo, está sob o efeito há 7 dias, os seus neurônios já não estão funcionando normal. É aí que entra a brecha do inimigo. Quando o rei Assuero já está tanto tempo bebendo, a ira entra no teu coração. E o que é que acontece, pastora Júlia? Quando a ira entra no coração do rei Assuero, ele já não começa mais a agir de atitude certa. Então seu coração, tomado de raiva, ele ali chama os seus companheiros. Por quê? Porque todo reinado, ele não toma decisão sozinho. Quem está entendendo, diga glória. Quem está recebendo essa palavra, diga aleluia. Quando o rei Assuero, ele chama, ele manda chamar a sua equipe que estava ali, e ele começa a conversar, e alguém se manifesta naquele momento, que tem pelo nome de Memocan, que significa fofoqueiro, quem gosta de levar a desgraça. Sabe aquela situação na minha vida e na tua vida, quando alguém quer dar palpite sem ter direito de dar palpite? Eu quero profetizar uma palavra para o teu coração nesta noite. O meu Deus tem poder para colocar por terra toda a opressão maligna. Não tem fofoca no O significado dele é te levar à desgraça. Então ele se aproxima do rei Assuero e ele começa ali a se desmanchar na presença do rei, levando ao entendimento do rei, para que ele de imediatamente castigasse Vaste. O coração do rei Assuero, cheio de ódio, ele age sem pensar. E quando nesse momento ele age sem pensar, o que é que acontece, pastora? Ele ali naquela reunião, ele dá o primeiro passo para a sua primeira atitude errada. Vaste agora sofre a pena de morte. Diga glória a Deus. Quando isso acontece, a seguir, a palavra do Senhor Jesus disse que passa-se aquele período e todos aqueles conselheiros que estavam ao lado do rei Assuero começam a dizer para ele: ela tem que ser castigada, porque senão toda a província, todas as mulheres vão desrespeitar os seus maridos e não haverá mais respeito. Então se torna ali naquele momento não uma questão de sentimento, mas sim uma questão de posicionamento de autoridade, porque a atitude que Vaste teve foi de colocar a autoridade do rei abaixo da autoridade dela. Quando isso acontece, diga aleluia, diga glória. Quando isto acontece, o texto mais à frente diz que passa-se aquele tempo e o rei de repente começa a ficar entristecido e ele se sente sozinho, e todos aqueles conselheiros começam a se observar que ele não está legal, ele não está bem, e ele não sai do quarto, ele fica trancado, ele não quer se alimentar. Então quando aqueles conselheiros se aproximam do rei, eles perguntam: o que foi, meu senhor? E ali o rei Assuero responde para aqueles conselheiros que ele está sentindo a falta de Vaste. Ele se lembra de quem era Vaste. Quando isso acontece, a gente começa a observar o primeiro sentimento que o rei Assuero sentiu, que se chama-se tristeza. Ele observou que a atitude que ele teve foi errada e ele começou a perceber que já não podia voltar mais atrás. Ele não podia mais voltar na decisão que ele tinha tomado, porque a decisão de um rei, ela não pode ser revogada. A decisão de um rei que foi decretada, está decretada e não pode voltar atrás. Diga glória. Diga comigo, aleluia. Sabe o que é que nós aprendemos aqui? Que o Espírito Santo de Deus, quando ele promete algo para nós, quando algo foi prometido para nossas vidas, pode vir o que vier, pode se levantar quem quiser levantar. Se o Senhor prometeu, ninguém pode fazer a promessa ser revogada. Porque se o nosso Deus prometeu, vai acontecer. O versículo mais à frente diz assim: que os seus conselheiros deu ao rei Assuero o conselho para que ele procurasse em toda a Pérsia uma nova rainha. Quando ele recebe aquele conselho, seu coração se enche de esperança. Diga esperança. O seu coração se enche de esperança e ele manda os seus homens procurar sobre toda aquela província. E ali foi procurada aquelas mulheres. Só que entre mais de 2.000 mulheres, foi selecionada 400. E entre essas 400 mulheres, foi selecionada Radás. Esta era aquela que era órfã, ela não havia possibilidade de chegar numa posição de ser rainha. Só que o meu Jesus, quando ele chama, está chamando. Jesus não está preocupado com a tua posição social. Jesus não está preocupado se tu tem carro bom, se tu não tem. Jesus não está preocupado se tu usa roupa de marca ou não. Ele tem a promessa. E se você tem a promessa, viverá o milagre de Deus. Rebão. Santo Rebelega, Rabranto Quebedegastai, Irikiminanto Rabanagastai. Deus está dizendo para mim assim: enquanto o alimento está sendo entregue, Ele está quebrando todo o peso espiritual, está desfazendo toda a potestade, porque Ele está presente na casa. Só que a preparação, ela nos oferece alguns requisitos. E para você chegar na posição que o Senhor tem para a tua vida, você tem que seguir algumas regras, não é verdade? E eu estava pesquisando e descobri que Radassa e aquelas outras quatro, aquelas 399 mulheres, elas precisavam seguir alguns requisitos para que elas pudessem chegar até a presença do rei. E nós observamos aqui a primeira observação: quando aquelas mulheres, elas por dia precisava tomar 10 banhos. Eu sei que você conhece a história, só que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração sobre aquela essência, e eu disse: Senhor, murta, mas aonde é que está a murta verdadeira? Aí eu pesquisei, o Senhor falou comigo: a murta verdadeira, ela está em três lugares, e eu vou entregar o maná do céu quentinho para você entender aqui hoje. A primeira, ela é encontrada apenas no vale. Quem está entendendo o mistério de Deus? Quem está entendendo o mistério de Deus? A primeira, você só encontra ela é no vale. A segunda, onde é que você encontra? Na sequidão. A terceira, você vai encontrar ela no deserto. Sabe o que Deus está dizendo para mim? A murta que você vai encontrar verdadeira vai ser mesmo dentro do vale, mas vai servir de experiência, porque é pura, é pura, é verdadeira. Não é comparável, não. É coisa de primeira, é coisa de obra-prima. Você vai encontrar no vale. O problema é que a gente não quer viver aquilo que o Espírito Santo de Deus traz para nós como oportunidade dentro do vale, como oportunidade dentro da sequidão. Sabe o que é que Deus está mandando eu dizer aqui nesta noite? Aqui nesta noite teve pessoas que pulou, encheu da presença de Deus. Sim, é verdade. Sentiu o Espírito Santo, porém o teu coração está entristecido com situações. E o meu Deus está dizendo: é dentro deste vale, é no meio desta sequidão, é dentro dessa sequidão que eu vou fazer florescer. Eu vou fazer florescer, eu vou fazer florescer. Eu estou ministrando, o Espírito Santo de Deus me mostra os anjos passeando. E aqui não é para ilustração de estrela, não. Aqui é para manifestação do Espírito Santo. Aqui não é para mostrar quem é que pode mais e quem é que não pode. Aqui é para mostrar a presença do Senhor Jesus. E quando se fala de fragrância, traz para nós o entendimento de essência. Essência em hebraico significa oração. Observe só, e João disse: eu vi uma fumaça que aproximava-se do trono, que significa o que? A oração da igreja. E se dependesse da tua oração a tua vitória hoje, como é que seria? A tua oração está chegando ao trono de Deus como um perfume suave. Eu quero perguntar para alguém aqui nesta noite: se a tua oração está chegando ao trono de Deus, se a tua oração está chegando ao trono de Deus, quem está sentindo a presença do Espírito Santo de Deus? Quem está sentindo a presença dele? Eita, Deus maravilhoso! Quem ora tem providência, quem ora tem resposta. Quem ora encontra a chave da vitória. Arabanto rebenegasto. Essência fala de verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador. E não precisa estar com o microfone na mão para adorar, não. Ele adora no vale, ele adora na sequidão, ele adora onde ele estiver. O importante para ele é adorar. E não importa se tem plateia, se tem alguém, porque a oração dele que está subindo é para o Deus Todo-Poderoso. Abranto, rebelegas. Se você já chamou o Yeshua nessa noite, Deus está me mostrando o anjo descendo. Manto que bedegas, vai ter cura aqui nesta noite. Jesus decidiu fazer a cirurgia espiritual aqui nessa noite. O meu Deus é o Deus que faz milagre. E eu não estou falando de milagres que eu ouvi falar. Eu estou falando de milagres que eu vivo todos os dias. Eu digo que milagres o Senhor tem poder para fazer, porque eu vivo o milagre que Ele fez na minha vida. Sabe o que o Espírito Santo de Deus faz? Ele traz você para este culto abençoado, só para que o teu coração seja tocado. Deus está dizendo para mim assim, ó, eu estou visitando o teu coração. Deus está visitando corações aqui com cura interior. Você está aqui, você está dizendo, Senhor, eu quero até adorar, mas a tristeza que eu estou sentindo está tão grande, que está me impedindo de te adorar. E o Senhor está mandando eu dizer para ti assim, ó, adora que a tristeza vai embora. Adora que a tristeza vai embora. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite é: não importa quantas pessoas estejam à sua volta, só tem uma vaga, e há você e mais 2,000 pessoas. Jesus vai te encontrar no meio da multidão. Jesus vai te encontrar no meio da multidão. Há 2 meses atrás, eu estava na minha casa, e eu faço um trabalho social nos hospitais, e o Espírito Santo de Deus falou comigo naquele dia, pastora, e era uma quarta-feira. E o Senhor disse para mim que aquele dia eu não iria fazer as visitas nos hospitais. Diga glória a Deus. Aquele dia, eu fiquei sem entender, mas o meu coração se encheu de vontade. Eu senti a necessidade de ir até a casa dos meus pais. Era 8 horas da manhã e eu cheguei na porta da casa dos meus pais, bati no portão e o meu pai já me recebeu em prantos de lágrimas. Diga glória a Deus. Eu não entendi o que estava acontecendo, perguntei o que aconteceu, mas eu senti que havia mistério de Deus naquele lugar. E o meu pai disse pra mim: foi Deus quem te trouxe aqui. Diga aleluia. Ele disse assim pra mim assim, ó, foi o Senhor quem te trouxe aqui. Eu disse para ele, eu não entendi, mas o Espírito Santo de Deus não me permitiu que hoje eu fizesse as visitas, mas eu senti a necessidade de vir aqui hoje. E ele disse, aconteceu algo impactante essa madrugada quando eu e tua mãe orava. Entrei para a sala, sentei-me no sofá e a minha mãe veio me receber com o rosto cheio de lágrimas. E era uma mistura de lágrimas e línguas estranhas. Sabe aquele mistério de Deus de intimidade? Era uma mistura de presença do Espírito Santo de Deus com muitas lágrimas. E ela olhou para mim e ela disse assim, essa madrugada aconteceu algo impactante. E ela contou para mim que ela estava orando ajoelhada, mas o meu pai na beira da cama. E de repente ela ouviu quando bateu na janela do quarto. Diga aleluia. Quando bateu na janela do quarto, ela disse que bateu mais forte. Ela disse para o meu pai, levanta e veja o que está acontecendo. Ali ele levantou e ele foi ver o que estava acontecendo. Havia um passarinho, diga aleluia. E ele batia muito forte com seu bico na janela do quarto. Quando quando isso aconteceu, a minha mãe disse que o Espírito Santo, naquele passarinho, disse para ela: me deixe entrar, porque eu vou cantar para você a canção que a Júlia vai gravar. Alguém aí entendeu o mistério de Deus? Quando isso aconteceu, ela disse que sentiu muito forte a presença do Espírito Santo de Deus. E ela me conta e dizia que ela via como se fosse raios dentro daquele quarto para todo lado. Eita glória! É coisa de crente pentecostal. E ela disse que, de repente, o pássaro disse assim: eu vou cantar para você a canção que a Júlia vai gravar. E ele disse: pegue o papel e a caneta. Meu pai pegou o papel e a caneta. E ela disse que o passarinho, em línguas estranhas, ele cantou e ela entendia o que ele cantava na melodia da música. E eu vou cantar ela para você agora. Você pode se colocar de pé no nome do Senhor Jesus? Quando ela começou a cantar a canção para mim, o Espírito Santo de Deus, ele tocava o meu coração com uma força tão grande, que eu sentia no profundo da minha alma como se algo estivesse muito, muito próximo de acontecer. Diga aleluia. E ela começou a cantar assim, ó: independente do que for, te adorarei. Ainda que seja com dor, te adorarei. Ainda que seja chorando, Senhor, eu vou te adorando. Independente do que for, te adorarei. Não tem como não emocionar. Sabe por quê? Porque quem vive experiência com o Espírito Santo de Deus valoriza. Quem vive experiência com o Espírito, vem aqui por favor, com o Espírito Santo de Deus valoriza. Eu gostaria que você levantasse a tua mão direita para cantar. Independente do que for, te adoro.